Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2015 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa quase diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E hoje eu ainda vou repercutir o evento Spring Forward com acessórios, benchmarks, USB-C e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Terça-feira foi dureza, fiquei offline. Essas coberturas de evento são longas. Começou 6 horas da manhã, garanti que tava tudo direitinho. Funcionou tudo, foi um baita sucesso, mas só foi fechar a tampa 3 e varada, quase 24 horas. É, debulhar cada novidade, varrer o site da Apple, enfim, cá estou de volta. E agradecer a você que acompanhou a nossa cobertura e também aqueles cocas que fazem a sua colaboração ali na barra lateral do site, seja via PayPal ou PagSeguro, o que for, ajudando a manter o microfone ligado e as portas abertas, como faz o Marcelo Souza, o Fábio Pova, o Luiz Mota, o Cláudio Silva, o Felipe Gomes, o Marcos Morales, o José Júnior, o Cláudio Campos, o Rafael Capela, o Damon Abidiel, o Eduardo Costa, o Marco Pincelli, o Peterson Guimarães, o Sérgio Menezes, o Alexandre Santos Costa, o Guilherme Crespo, o William Arantes, o Marcílio Santos, o Eurico Borges, o Marlon Martins, o Bruno Leon Roth, o Francisco Paiva, o Edson Monteiro, a Carla Fiorioli, o Cássio Soares, o Saulo Oliveira, o Ricardo do Lange e o Eury Silva. Obrigado, Cocas.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Tudo ainda girando ao redor do evento dessa segunda-feira. Vários acessórios pintando, tanto acessórios com porta USB-C para conectar no novo MacBook, quanto acessórios pro Apple Watch. E aí, bases de recarga, pulseiras, muitas pulseiras de terceiros. Já tem nova safra de Apple Watches chineses, que obviamente não são Apple Watches, girando ali na faixa de $80. Fizeram uma análise, tá linkada lá no cocatec.com.br, das pulseiras do Apple Watch com o trabalho do Mark Nilsson, e não dá pra negar que realmente tem o dedo dele. Tem Apple Watch em tamanho real pra você imprimir, tem PDF pra você imprimir e colocar no pulso. Apple Store, o aplicativo, tá disponível só na loja americana, mas eu recomendo. Dá pra você fazer isso também no site da Apple, no site americano, mas pelo aplicativo eu gostei mais, tá mais, não sei, intuitivo. Gostei de navegar por ali. É lá que tem o Apple Watch em tamanho real, 42mm, 38mm. A Apple disse que a bateria você pode substituir, né? Não é substituir, levanta a tampa e troca, mas se ela ficar viciada, você pode ir na loja e trocar, vai ter reparo de bateria. Tem a porta, né, a porta Lightning pra debug não tem, mas tem uma outra conexão, tem uns 6 ou 8 pinos talvez, pra ser usado como diagnóstico. Entraram em detalhes na questão da bateria, o que que você consegue fazer com o Apple Watch, o que que significa na prática essas 18 horas de uso. Bom, você pode verificar a hora 90 vezes, você pode ter 90 notificações, usar um aplicativo por 45 minutos e correr 30 minutos, né? Fazer algum exercício, monitorar o seu exercício por 30 minutos ouvindo música por Bluetooth. Não é uma coisa ou outra. Você pode fazer todas elas no decorrer dessas 18 horas. Parece bom, né? Parece bom. Olhar a hora 90 vezes, bom, né? Não precisa de mais. 90 notificações, haja notificação. Se bem que, se você deixar ligado isso num grupo aí de WhatsApp, vai rápido. 45 minutos de aplicativo é bastante coisa, vamos combinar. 30 minutos de exercício ouvindo música, confesso, achei pouco. Exercício tinha que ser pelo menos uma hora. E eu acho que é o que tem maior gasto energético. Não daria pra compensar. Não, tira os 45 minutos de uso de aplicativo e vamos fazer uma corrida de uma hora. Enfim, a versão de 42mm, a versão maior, tem uma bateria, uma duração de bateria maior, tem mais bateria do que o de 38mm. Dos 8 GB de armazenamento, só 2 podem ser usados pra música, né? O usuário só pode acessar esses 2 GB pra colocar música. Tem outros 75 megas para colocar foto. Aqui vale uma ressalva. A tela é pequena, provável que as imagens estejam otimizadas. Cada foto hoje full, né, que você tira com o iPhone, tá o quê? 2 megas. Colocaria 30 fotos, né? Deve estar otimizado, deve caber um pouquinho mais de fotos. Talvez ali umas 100 fotos, alguma coisa assim. Já na questão de música, com 2 GB você consegue colocar aí umas 200, 300 músicas fácil. Os outros 6 GB é usado pro sistema operacional, para salvar dados, né, dados de aplicativos. E claro, claro, né, os próprios aplicativos. Uma curiosidade que repararam é que nas propagandas o Apple Watch está marcando 10 horas, 9 minutos e 30 segundos. Primeiro, vale lembrar que o relógio do iPhone historicamente marca 9h41, porque era durante a apresentação, era o momento em que o iPhone seria apresentado. Como era uma imagem estática, vamos colocar 9h41 para dar uma impressão de que está em tempo real. Ideias de Steve Jobs. Então tem esse 9h41 icônico. 10h10 é um horário bem clássico de relógio de ponteiro. Você pega uma foto de relógio, você vai ver que ela tá 10h10. Isso por quê? Porque é simétrico, não esconde a marca do relógio, que geralmente fica em cima. Se tiver um mostrador a lateral, né, ou seja, de data, fica ali perto do 3, então 10h10 acaba ficando simpático, acaba ficando harmônico, simétrico. Alguns colocam 10h10, outros colocam 10h10:30, 10h10:37, alguns outros colocam 10h09:36, e não tem nenhum motivo esotérico. O motivo é ficar bonito. Às vezes você tem 3 mostradores, você tem 3 círculos no fundo, né, dentro do relógio, e aí o 36, ele vai bater exatamente na separação de 2 desses círculos, né, fica proporcional, que foi o que a Apple fez. Ela colocou 10 e 9, porque se colocasse 10 e 10, ia ficar um pouco assimétrico. 10 ia estar, né, mais um pouco, já teria andado, sei lá, 1/6 de hora, não estaria em cima do 10:50, estaria ali no 51:52. Então, pra ficar assimétrico, a Apple colocou 10 e 9, e a bissetriz, fala a palavra bonita, é oposta exatamente o meio, que é o no 6, onde está o ponteiro de segundos. Ou seja, é simplesmente simetria, nenhum mistério. Teve gente dizendo que, ah, não, a Apple resolveu colocar 10:09:30, porque o mais cedo que tinha era 10:09:36. Então ela colocou com 30 segundos para dar a ideia de que ela tá à frente do seu tempo. Mas, ou talvez tenha isso também, mas acho que é mais uma questão simétrica do que qualquer outra coisa. E se você tiver em dúvida de qual Apple Watch comprar, não precisa ficar preocupado. Tem já empresas que vão alugar um Apple Watch antes de você comprar. Você pode experimentar, não, fica aí, aluga ele. Pois é, né? Oportunidade em tudo quanto é lugar. A Apple espera vender 3 milhões de Apple Watch nesse primeiro momento. Pelo menos, esse é o número que ela está enviando para as lojas. O que é, se vender isso tudo, a gente pode já considerar um sucesso. Muita gente falando da indústria suíça e blá blá blá, era de gelo. Bom, não é a primeira pancada que a Suíça leva. Nos anos 70 veio o quartz. Esse cristal, ele tem uma propriedade piezoelétrica bem legal. Você joga uma eletricidade e ele vibra constantemente. E aí essa vibração você usa para contar o tempo. Tem uma boa precisão. Foi nessa que entrou o Japão, relógio Casio, é de borracha, baratinho. A Suíça respondeu. A SWAT não chega a ser exatamente uma empresa. É mais um consórcio, um conglomerado de empresas tentando lutar contra o ataque japonês. E agora mais um golpe. O computador tá ficando cada vez mais próximo da gente. Eles eram prédios, eles eram instrumentos gigantescos, foram diminuindo de tamanho, ficaram pessoais, ganharam espaço na nossa mesa, depois foram pro nosso colo, pro nosso bolso, e agora estão nos nossos pulsos. Na entrevista que eu mencionei na semana passada do Johnny Ive da Financial Times, ele disse que o fato do iPhone ser leve e fino faz com que as pessoas queiram usá-lo com uma frequência maior, o que acaba, obviamente, drenando a bateria. Se colocasse uma bateria maior, ele ficaria mais pesado e, portanto, menos atraente, as pessoas usariam menos, não consumiria tanta bateria. Ou seja, design, beleza, usabilidade acima da bateria. Esse conceito, obviamente, também está presente no Apple Watch. O Jay Blanick, que veio da Nike, da FuelBand, aliás, a Apple removeu a FuelBand, a Jabonã das lojas, né? Nada de competição pro Apple Watch. Mas o Jay mandou um memorando pros funcionários, falando do processo de criação, que envolveu praticamente todos os setores da empresa, que o aplicativo Workout, aqueles círculos, né, que mede a sua atividade, podem revolucionar a maneira de tracking, de acompanhamento fitness, blá, 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 blá. O que mais que a gente pode comentar? Tava triste porque o preço dos produtos Apple aumentou aqui no Brasil. Saiba que não foi só aqui no Brasil que teve aumento, não. Em vários países. A Dilma já sabia disso, já sabia da crise mundial. Isso se deve, esse aumento se deve ao dólar que tá forte. Obviamente a Apple precisa fazer o reajuste. Foi Canadá, Europa, Austrália, vários países. Agora, só não sei se foram aumentos tão afrontantes como os daqui. O HBO Now chegou nos Estados Unidos direto no Apple TV, sem necessidade de operadores de cabo, e a Showtime disse que tá seguindo pelo mesmo caminho. Já já vai ter a mesma facilidade. Se você ouviu por aí que a Apple vai adotar chip Intel nos iPhones, isso se trata de um rumor, é um papinho, mas não tá saindo saindo do ARM pra arquitetura Intel. Na verdade, é chip LTE. O que mais que a gente pode comentar? O Tim Cook disse que a Apple comprou 26 empresas nos últimos 15 meses. Já fazem a conta pra saber se tá tudo certinho, se entrou alguma nova. A Apple recebeu uma patente de tela curva pra celular nas laterais, a la Edge. Fizeram um benchmark dos novos MacBooks Pro e MacBook Air. Tem um ganho ali de 25%, 30% talvez. Fizeram um teardown, teste do SSD, que não é SSD, eu falo SSD, mas é o flash PCIe, extremamente rápido, dá um banho no Mac Pro, mas só pintou no Pro de 13 e no Air de 13, no Air de 11 continua o velho. O MoMA reconheceu a Susan Kerr, que é responsável pelos ícones originais do Macintosh. Apple investindo 50 milhões para melhorar a diversidade no setor tecnológico, é uma preocupação agora das empresas. ResearchKit fazendo mega sucesso, já tem milhares de assinaturas, milhares de pessoas querendo fazer parte do programa. Agora vamos falar das tretas. Durante todo o dia, de manhã até a noite, a iTunes Store ficou praticamente fora do ar. Na verdade, todos os serviços de assinatura estavam meio zoados, foram voltando aos pouquinhos, mas você não podia baixar um aplicativo, você não podia instalar um aplicativo, comprar uma música nem nada. Estima-se que a Apple fature com a loja cerca de 1 milhão por hora. Então ficou mais 11 horas, perdeu aí 11 milhões de dólares. Obviamente que ela não quer isso. Mas por que ficou fora do ar, Coca? Pois é, a Apple disse que foi em função de um DNS interno, que alguma coisa aconteceu. Se for DNS, ok, demora realmente pra propagar, enfim. Outra treta também é que a CIA teria feito uma versão hackeada do Xcode pra pegar os seus dados. Pois é, fica baixando coisa aí desses sites aí não oficiais que você vai dançar bonito. Mas diga-se, não há registros de que essa versão tenha sido distribuída ampla e irrestritamente. Outra treta é no 8.2. Uma galerinha tá com problema no Safari nesse iOS 8.2. A Apple precisa implementar e rápido esse beta público, hein? E você sabe quanto vale a vida de um funcionário que monta iPhone 6? Menos que um Apple Watch. Ok, é um Apple Watch Gold. Mas em novembro de 2014, lembra que pegou pneumonia, no excesso de trabalho, as condições, veio a falecer e a família recebeu de indenização cerca de 13 mil dólares. Acho que conta como aposentadoria, né? Recebeu um relógio de ouro. E a última treta foi a galerinha que anda instalando o torrent e fica minerando Bitcoin pros outros. Pois é. Mais uma cidade com 4G em 1.8 GHz. No Brasil, a frequência oficial é ali embaixo, nos 700, e lá em cima, no 2.5, 2.6. Mas aí a Nextel começou a oferecer, a TIM foi e colocou em Búzios, agora é aqui no Rio de Janeiro, agora já tá em Búzios, Angra dos Reis, Campos, Cabo Frio, e aos pouquinhos vai indo. Refarm na força bruta. Fala de update, o Pocket pra Android recebeu uma atualização e igualzinho o Overcast, né? Eu falei, vão copiar. Pois é, achei até que demorou, mas o primeiro foi o Pocket Cast, isso deve chegar no iOS, tem lá aquele boost de voz e o recorte de silêncio, ele reduz o silêncio, identifica o silêncio, dá uma avançada. Basicamente é a edição que a gente faz aqui no Cocatec, dá um boost na voz e recorta o silêncio. Tem uma versão a .560 é o build, isso no Android. Tá com as ligações para Wi-Fi, muda a interface, mas você tem que receber a chamada de alguém, serve como um convite, você vai propagando o convite. Acho que até o final do mês deve estar disponível para todo mundo. Se você curte a Mônica, saiba que o Maurício de Souza lançou um aplicativo com mais de 500 GBs digitalizados, o Nokia Hear Maps, que é Nokia, não fez parte do acordo, a Microsoft não levou o Hear Maps, voltou pro iOS. O Shazam também foi atualizado, agora você tem o chart de gênero. A Microsoft lançou um preview da versão do Office 2016 para Mac, e de update eu acho que é isso. Google, o que a gente pode falar de Google? Tem uma loja física, na verdade nem chega a ser uma loja física, é aquele conceito de loja dentro de loja. Lá no Reino Unido, é como se fosse um stand de vendas, mas vai, conta como uma Google Store, e tem uma Google Store online, em separado da Play Store, onde você vê tudo feito com Google, né? Aí tem tablets, dispositivos Nexus, Chromebooks, Android Wear, os termostatos da Nest, enfim, é made with Google. Acho que eu já falei, né, do novo Chromebook Pixel, vem com porta USB-C, mas além delas, vem duas portas USB que a gente tá acostumado, do tipo A 3.0. Aliás, se eu não me engano, foi a Asus que andou fazendo uma brincadeirinha, é mais barato e mais fino, porque o MacBook tá com 13 milímetros, 13.1, eles fizeram um de 12.6, se não me engano, aí deu uma tweetada, deu uma tucada. Vale lembrar, acho que, pra simplificar, o MacBook Pro, ele é um notebook parrudo, ele é um notebook com pegada de desktop, ou pelo menos com pegada de iMac. O MacBook Air, ele é uma espécie de ultrabook. Já o MacBook novo seria um netbook. Não que não tenha uso, sim, tem uso. Boa parte da galera que faz uso do MacBook Air pode vir a usar um... Eu ainda tô meio confuso no uso desse MacBook. Tem que ver. Tem gente dizendo que vai ter uma performance melhor, né, por causa do Turbo Boost, então não vai ser tão ruim assim. Deixa pintar uns benchmarks. A galera andou reclamando do teclado, que parece que você tá digitando numa... É muito... A altura é muito pouca. Fica como se estivesse digitando numa tela touch. Mas como máquina, como hardware, é uma joia. E segundo a DisplayMate, a melhor tela do mercado atualmente é a do Galaxy S6. Consome 0.6 watts, 23% mais eficiente que a tela do iPhone 6. É simplesmente visualmente indistinguível do perfeito. A Motorola falou que ia trazer o Moto Maker pro Moto 360 e já tá disponível. O LG G4 deve vir com leitor de digital. Quero só ver como vai ser esse Google Pay. Se você tava estranhando a quantidade de atualizações no Windows 10, saiba que é proposital. A Microsoft disse, não, sim, é proposital. A gente tá em busca de qualidade. O Pinterest abriu escritório aqui em São Paulo. Já tem nos Estados Unidos, na Califórnia, Londres, Paris, Tóquio, Berlim e agora em São Paulo. O Brasil tá entre os 10 países com mais usuários. O Instagram vai permitir carrossel de fotos, mas sobra propaganda. Você vai poder fazer um scroll lateral, fazer um swipe lateral e ver uma, duas, três fotos fazendo assim um carrossel. E pra finalizar, dê adeus ao GigaOn, um ano que o On Malik saiu e não aguentou o tranco. E também dê adeus ao PlayStation Mobile.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
A dica de aplicativo hoje vai ser meio mulambinha, porque na terça-feira eu fiquei meio offline, fiquei meio não, completamente fora do ar. Na quarta-feira, quando eu voltei, App Store fora do ar, iTunes, tudo fora do ar, aí complicou a programação. Portanto, a dica que eu vou passar hoje é o Google Calendar ou Google Agenda, disponibilizado nessa terça-feira só pro iPhone, não tá disponível no iPad. Você pode instalar no iPad, mas vai ficar com aquele 2x e também não tá disponível ainda pro Android. Tem o look Pirulitex, respeita o material design, tem as visualizações, ele abre uma visualização de lista, que ele chama de programação, tem uma visão mais ortodoxa, que é a diária, onde você vê só o dia, e tem a visualização semanal, que não é exatamente semanal, ele chama de 3 dias, ele só mostra 3 dias. Mesmo se você rotacionar o iPhone, ele fica em 3 dias, ele não respeita a rotação, na verdade, né? Ele fica igual, não tem o landscape. Suporta as múltiplas contas, se você tiver mais de um calendário, ele vai exibir, você pode escolher que calendário vai ser exibido. Uma coisa que eu achei legal, eu, na segunda-feira, né, criei os Hangouts, e aquilo acaba sendo um evento, né, tem os chamados eventos do Google. E apareceu aqui, eu olhei minha agenda, não tava na agenda do iPhone, tava no como evento, eu não uso a agenda do Google, uso a do iCloud, e tava lá no eventos aqui, você criou o Hangout, achei bem legal. E aí é que eu vejo o potencial desse Google Calendar. Ele é quase um Google Now, ele é, sabe o Inbox, que ele tenta adivinhar o que é o seu e-mail? Pois é, o Google Calendar, o aplicativo, ele tem um pouco dessa vibe. Se chega uma confirmação de voo, se chega uma reserva de hotel no seu e-mail, ele já cria, que ele chama de automaticamente, um evento para você dentro do Google Calendar. Você vai cadastrar um novo evento, você vai adicionar o local, começa a fazer a busca, ele tá listando para você os locais, ele integra com o Google Maps. Ele é, digamos, um calendário bem proativo, acho que essa é uma boa palavra. Ele é bem proativo, tenta combinar as informações que ele já tem, obviamente. Eu confesso que acho, eu não vou dizer invasivo, não, eu não tenho problema exatamente com isso, mas eu acho que fica poluído, né? Ok, sim, eu tive os eventos, eu tive o Hangout, mas eu não sei necessariamente se eu quero ver isso na minha agenda. Acho que fica um pouco, sabe, um pouco poluído, porque invasivo não é a palavra, acho que poluído reflete bem. Tem algumas coisas que eu sou meio velho, assim, não gosto de muita colaboração, né? Vai me dar tarefa, vai colocar coisa na minha agenda? Pera lá, deixa eu ver se eu quero colocar mesmo. Imagina, eu não gosto disso. Você faz uma reserva no hotel de um final de semana, aí aparece que você tá no final de semana inteiro naquele hotel, né? Aí, sei lá, fica poluído, fica esquisito. Acho que eu tô ficando velho. Pior, ficando ranzinza. Mas tá aí, ó. Dica de aplicativo hoje, Google Calendar, Google Agenda pro seu iPhone com recursos automágicos. Tudo gratuito lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Coca Tech.
Vou contar uma história pra vocês. Eu tava numa Apple Store. Eu não me lembro se era Miami ou se era Orlando. Eu me lembro que era um brasileiro falando, né? Você tava falando inglês, mas você reconhece quando é brasileiro. E ele tava chateado que ele tinha acabado de comprar, tinha comprado no dia anterior, um AirPort Extreme do antigo. Isso tem 2-3 anos. Aquele Marmitex ainda. E não tava funcionando, né? Aí o atendente, tá, mas não tá funcionando. O que que tá acontecendo? Aí o rapaz disse, a maçã não acende. Aí você pode pensar, era golpe, o cara comprou e tava querendo dinheiro de volta. Não, porque nos Estados Unidos você devolve o produto na hora, assim. Ah, não, me dá o dinheiro de volta. Você nem precisa explicar o porquê. Eu já troquei pano de prato, escorredor de macarrão. Porque quando a gente vai, enfim, criança pequena, muita gente aluga uma casa. E a primeira coisa que a gente faz é ir no mercado e todo mundo se espalha pelo mercado e vai fazendo as compras. E aí quando chega em casa tem coisa duplicada, coisa triplicada. E aí, né, sobra pra quem trocar, né? E a primeira vez que eu fiz isso, achei que ia ter um discurso, ia ter um... Mandaram lá, fui lá, me deram um dinheiro. Até pensei que fossem me dar crédito pra comprar mais coisas, mas não, me deram dinheiro, né, trocando escorredor de macarrão. Enfim, não era golpe, não era devolve a minha grana. O cara realmente tava chateado porque a maçã não acendia. O AirPort Extreme, ele é todo branco e a maçã é branca. No Time Capsule, a maçã tem uma diferença. A maçã, ela é prateada. Tem uma cobertura metálica, mas igual não acende. E o rapaz tava injuriado. Pô, mas não acende, mas o outro não acende ali. Tem um brilhinho ali, não acende. Não, não acende. E no final da história, o cara não levou. Devolveu o produto, né? Queria alguma alternativa, mas não tinha. Acabou devolvendo o produto. Eu entendo. Né? Eu entendo de verdade. Talvez o cara queria colocar como decoração na sala. Não, vai ficar bonito aqui. A maçã acesa. Sei lá o que que... qual era o plano. Mas o fato da maçã não acender era um problema. Quero ver como é que isso vai ficar no novo MacBook. Mas antes de falar do novo MacBook, queria falar de Apple Watch. O que que define o preço de um relógio? E quando o Apple Watch estiver nas ruas, a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai fazer um cast ainda sobre isso, que tem algumas questões bacanas aí. Mas eu diria que o preço de um relógio, eu que gosto de relógio, é definido, pelo material usado, 2, pelo maquinário e 3, pela mão de obra especializada, pelo tempo que você aplica naquela mão de obra. Eu diria esses 3 fatores. E se a gente aplicar isso no Apple Watch, a gente vê que o maquinário é o mesmo, tanto o mais baratinho, esportivo, de $350, quanto o mais caro, de $17 mil, tanto o mais barato quanto o mais caro, eles têm o mesmo tamanho de caixa, 38 milímetros, são dos menores, mas eles são feitos com o mesmo maquinário. O coração do Apple Watch, de $350, é o mesmo. Aí você já percebe que tem alguma coisa errada, né? É o mesmo coração do de $17 mil. E tampouco você tem um empenho maior de mão de obra. Claro que você pega um chaveiro. O chaveiro, ele vai instalar uma fechadura de ouro. Claro que ele vai cobrar mais caro, porque, né, vai que arrisca, vai que cai no chão, amassa, ele tem que ser mais cuidadoso. Então ele vai cobrar mais por isso, né? A mesma porta, claro que não vai ser a mesma porta, né? Uma porta onde você coloca uma fechadura de ouro vai ser uma porta um pouco mais rebuscada. Então vai ter que ter um cuidado também com a porta. Então, ok, o fato de você estar lidando com ouro, né, lidar com um material, digamos, especial, faz com que você cobre mais, né? E aí entra, de repente, uma experiência que você vai ter ao comprar um Apple Watch de ouro, né? Você ganha um ano a mais de garantia, mas vamos combinar, é uma diferença gritante. O Apple Watch mais baratinho é o de ouro, caixa pequena, com pulseira branca, a pulseira de esportiva. Se bem que é uma pulseira diferenciada, isso ainda não tá muito claro, mas provavelmente para impedir que você troque as pulseiras entre os relógios de categorias diferentes, mas é uma pulseira branca de borracha, custa $10 mil. Só a pulseira, aquela pulseira vermelha, Modern Buckle, de ouro, não sei o que, passa, só aquela pulseira custa $7 mil. Tem alguma coisa aí. Claro que eu acho que você não é o público-alvo desse relógio de ouro. Eu não sou o público-alvo desse relógio de ouro. É bem provável que você não tenha um relógio de ouro. Quem não tem relógio de ouro não deve nem pensar em Apple Watch, não deve nem comentar Apple Watch, porque você não é o público-alvo. Você não é o cara que vai abrir a carteira para descer $10 mil num relógio. Mas o meu ponto aqui é que quando você pega um relógio de $300 e um relógio de $10 mil, eles têm maquinários diferentes. E isso não acontece no Apple Watch. A mão de obra também não é diferente. É feito da mesma... Ok, tem ouro, mas é feito da mesma maneira. Diferente de um... Os relógios mais caros, eles são feitos manualmente, usando processos de 200, 300 anos atrás. Muito antes dessa era de computadores. É quase como um computador mecânico. Você vai fazendo as contas. Deu o O ponteiro disse segundos, deu uma volta, ok, avança um minutinho. O de minutos deu uma volta, avança. O de hora deu duas voltas, ok, muda o dia. Chegou até 31 dia, muda o mês. Ah, peraí, tem 28, tem 30, é bissexto. Vai aumentando a complicação calendário lunar. Imagina você regular tudo isso, né? Controlar, ajustar. Aí, peraí, agora é ano bissexto. Então tem calendários aí perpétuos praticamente. E isso é uma complicação para você resolver mecanicamente. Esse é o meu interesse no Apple Watch. Para você ter uma ideia, tem suíços, né? Tem velhinhos suíços que ficam enfornados. Não é assim, mas vai. Vamos manter a poesia. Que ficam enfornados em cabanas lá nos Alpes suíços. E eles produzem um relógio por mês. Um relógio por mês é uma obra de arte. Cada relógio custa, sei lá, 100 mil, 200 mil dólares. Mas eles fazem um por mês. Isso sim é uma edição limitada. Não dá pra produzir mais. Bem diferente de um Apple Watch de ouro, aonde você limita forçosamente a edição. Enfim, queria só jogar um pouco de luz nessa questão do maquinário, da diferença. A gente ainda vai falar mais disso. Não muda a minha opinião. Eu acho o Apple Watch esportivo, acho atrativo dentro daquele esquema de ser descartável. Mas o Apple Watch Edition é uma outra história. Mas também eu acho que eu não devia falar, haja visto que eu não sou o público-alvo. Outra coisa que eu queria tocar é a questão do USB do tipo C. Eu ouvi muita coisa nesses dias. A Apple tá adotando um padrão aberto. calma, vamos lá. Primeiro de tudo, a Apple é uma das proponentes do USB do tipo C. A Apple tem necessidades, uma delas é a amperagem de carga. Ele consegue entregar 100 watts a 5 amperes, o que dá 20 volts. Isso significa o quê? Significa que ele é como uma USB, ou seja, tem dados e tem energia, mas essa energia pode entrar e sair ao mesmo tempo. Como assim? Eu explico. Você pode colocar para carregar o seu MacBook e pela mesma porta tá saindo energia para alimentar o seu drive externo, para alimentar o seu iPhone, para alimentar o que você quiser. Então não é exatamente um padrão aberto. É o padrão USB que já se tinha, só que melhorado, conseguiu agrupar as coisas. Mas essa USB não tá no iPhone e não acredito que venha pro iPhone. No iPhone, que é 70% da Apple, ali tem o controle, ali tem chip, ali o cabo tem que ser um cabo autorizado, senão não recarrega. Quem acompanha a história do MacBook sabe que a cada 2 anos muda alguma coisa, uma porta nova, é um padrão novo, um padrão diferente, um suporte novo. Essa porta do tipo C é maravilhosa. Você consegue 10 gigabits de transferência, é o equivalente ao Thunderbolt 1, a primeira geração, que suportava já 20 gigabits, mas era capado, você só podia chegar até 10. Nessa nova versão, a versão 2, tá liberado, você chega aos 20 gigabits, suporta os 5.5 aproximadamente gigabits necessários para você ter 4K a 60 Hz, suporta até o 5K, né? Tem potencial para o 5K, né? Que é o novo padrão DisplayPort 1.3, que requer aí uns 8 gigabits, então vai até lá. Ou seja, você pode ter um monitor USB-C que vai ter ali passando a imagem e alimentando o próprio monitor. Então, imagina um monitor gigantesco, 5K, lindão, tudo pendurado nessa porta USB-C. Já tem um adaptador onde você espeta ali o USB-C e você tem os demais conectores na outra ponta, USB-A, que é o que a gente está acostumado, HDMI, VGA. Então não pensa que a Apple não está ganhando dinheiro, porque ela está ganhando dinheiro sim. Na verdade, a gente pode dizer que ela retirou as portas do MacBook e colocou as portas no adaptador extra que você precisa comprar, que aliás deveria até vir já no próprio MacBook. Enfim, de maçã apagada, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.